Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos todas as bancadas representadas, temos quórum. Acho que podemos dar início a esta reunião extraordinária que resultou de um pedido formulado pelo grupo parlamentar do PSD em primeira instância e que tinha a ver com a fixação da redação final ou com a invocação de urgência na fixação da redação final da proposta de orçamento retificativo e à qual, entretanto, foi editado também um ponto relativo a um pedido também formulado esse ontem com caráter de urgência, primeiro pelo Bloco de Esquerda, propondo um conjunto de audições relativamente à questão Banco Espírito Santo, novo banco, e dado que em ambos os casos era invocada a urgência, entendeu-se que havia condições de acoplar os dois pontos nesta ordem de trabalhos, não os deixando para a nossa reunião. Vamos começar para dar este esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sobre a ordem de trabalhos.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Portanto, o grupo parlamentar do PCP deu entrada na comissão de um requerimento para a audição da ministra sobre a mudança da administração do novo banco. Já entrou depois da elaboração e distribuição da ordem de trabalhos, mas gostaria de perguntar, se pedir que pudesse ser incluída também na ordem de trabalhos de hoje, isto se nenhum grupo parlamentar manifestasse oposição a este agendamento, à inclusão na ordem de trabalhos.
Eu segui aqui, enfim, não é referido expressamente na convocatória, porque não podia ser. A convocatória respeitou a regra das 24 horas de marcação de reuniões e, portanto, terá sido feita sensivelmente por volta das 15 horas de ontem, não é? Terá circulado por volta das 15 horas de ontem, mais coisa, menos coisa, e, portanto, a essa hora não existia, o único requerimento que existia era o do Bloco de Esquerda e havia o pedido subscrito, anterior, aliás, subscrito pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, não é? E foi nesses termos que a ordem de trabalhos foi feita. O requerimento do PCP chegou ao meu conhecimento hoje de manhã, portanto, circulou nos termos habituais e no ponto da agenda será discutido também nos termos habituais se nenhum grupo parlamentar invocar. Mas já circulou, julgo que já foi conhecido, já circulou. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Era também para o mesmo efeito. O Partido Socialista não apresentou nenhum requerimento escrito, mas queríamos fazê-lo oralmente e acrescentar às audições pedidas também uma audição ao professor, ao Dr. Vítor Bento, o ex da administração demissionária do banco, que, tendo em conta os acontecimentos dos últimos dias, penso ser inteiramente justificada e para um cabal esclarecimento deste caso, e uma vez que chamamos a Ministra das Finanças, o Partido Socialista entende que também era proveitoso chamar o Dr. Vítor Bento. Acrescentando por isso,
está tomada
oralmente.
Está tomada nota, estamos de algum modo a antecipar o ponto 2, mas vamos tentar tratar do ponto 1, já agora, seguindo a ordem de trabalhos. O ponto 1 é a fixação da redação final da proposta de orçamento retificativo. O texto do relatório de redação final circulou ontem. A doutora Joana Figueiredo chamou-me a atenção para uma única questão, que tem a ver com a última página do relatório, onde se referia que haveria, no fundo, uma repetição entre a linha D e a linha E no artigo 30. Não é exatamente assim. A questão foi verificada com a DAPLEN, e aquilo que eu sugeri, a questão pode, aliás, ser verificada junto da mesa, não é? E comparando os textos, não é? Mas aquilo que eu despropunha é que esta última sugestão relativa à linha E não fosse acolhida, não é? Portanto, que se mantivesse como no texto originariamente proposto pelo Governo nas duas linhas, não é? Era, na perspectiva da mesa, é a única chamada de atenção a fazer. Mas tem a ver com a última página, provavelmente poderá haver outros pontos. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma dúvida, no final da página 9, há uma proposta da DAPLEN onde diz: onde se lê, deve ler-se. E parece-nos que o texto é exatamente o mesmo. Portanto, não compreendemos qual é o conteúdo da proposta da DAPLEN relativamente a este ponto.
Bom, o esclarecimento que me é dado é que tem toda a razão, Sr. Deputado Paulo Sá. Há aqui um erro da DAPLEN, portanto nós temos de corrigir o texto. O que está em causa é referência em maiúsculo a finanças, não é? Como aliás consta do texto final. Portanto, é... Sim, 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 sim. É isso. É esse o esclarecimento. Não sei se há outras questões. Poderemos... Há mais questões? Não? Poderemos considerar... Ah, então... Não estamos em... Se há alguma que seja transmitida. Estamos a fazer um pouco, um pouco contra a natura, do fim para o princípio. Mas...
A única coisa é que nesta referência há vários, normas alteradas... Nas sugestões da DAPLEN falta referir o Decreto-Lei 453-88, que também é alterado e não consta destas sugestões. Em vários, ou seja, logo na página 2 e na página 3, por exemplo, onde se lê, precede a assinar alteração, lei 31 de dezembro, Orçamento de Estado, deve ler-se, e tem todas as normas que são alteradas, todos os artigos são alterados, não é?
Todos os diplomas.
Deve ler-se, hã?
Todos os diplomas.
Todos os diplomas são alterados. Deve ler-se, precede a segunda alteração e acrescentam um conjunto de diplomas, também são alterados neste Orçamento de Estado. E falta referir um, que é o DL 453-88. Portanto, aceitamos a sugestão, mas falta incluir outro diploma que também é alterado.
É o do Fundo de Valorização da Dívida.
Sim.
E alterado em que artigo, já agora, para facilitarmos a conferência?
Duas alíneas revogadas no artigo 30.
No artigo 30. É verdade. Exatamente as alíneas C. De facto, a alínea C do artigo 30 altera duas alíneas do Decreto-Lei 453-88, não é? Portanto, tem sentido que seja referida a essa... Estamos de acordo também com esta...
Tanto no ponto, tanto no título, quando depois no número 2, na página seguinte, igualmente falta referir o DL. É mesmo, exatamente a mesma situação. O resto está tudo bem.
Estamos de acordo em considerar aprovada a redação final com estas três chamadas de atenção que foram feitas, uma por mim, outra pelo Sr. Deputado Paulo Sá, outra pelo Sr. Deputado João Galamba, com os esclarecimentos que... Muito bem, então está adotada a redação final. Passamos então ao segundo ponto. Eu daria a palavra, talvez, se assim o entendessem, aos subscritores dos dois requerimentos escritos e da proposta oral, para o fundamentarem, por ordem de apresentação. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que quer o tema, quer o conteúdo dos diversos requerimentos não carecem de grande explicação. Em todo caso, deixarei duas ou três ideias sobre esta matéria de forma muito sintética. Nós tivemos durante o mês de julho a indicação de Vítor Bento, Moreira Rato, entre outros, para a administração do Banco BES. Na altura foram anunciados em primeira mão na televisão como o Neymar e o Messi do sistema bancário, e por isso era uma grande contratação nesse verão bancário. O que percebemos agora é que, passados dois meses, ficaram fora de jogo e aparentemente estas mudanças têm que ver com escolhas que foram feitas na transição para o novo banco. Não sei se se lesionaram, mas ficaram fora de jogo, ficaram mesmo. Tem a ver com a transição para o novo banco, tem a ver com os pressupostos estratégicos do novo banco e tem a ver, aparentemente, com o dar o dito pelo não dito do Banco de Portugal e até do próprio Governo, sendo que mudanças administrativas e mudanças estratégicas na gestão do banco não se fazem também sem o aval do Governo, dado que o Governo é um dos responsáveis do Fundo de Resolução. Assim sendo, o que nós pretendemos com este requerimento é que as palavras ontem ditas pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que ele dava determinadas declarações, mas futuras opiniões, futuros acrescentos às opiniões do Primeiro-Ministro seriam dados quer pelo Banco de Portugal, quer pelo Ministério das Finanças. Ora, ouvindo ontem o Primeiro-Ministro, o que nós dizemos hoje aqui é que, então, vamos ouvir quer o Banco de Portugal, quer a Sra. Ministra das Finanças, seguindo o preceito indicado por Pedro Passos Coelho. Exatamente nesse pressuposto que é necessário percebermos o que é que está em cima da mesa. O Banco de Portugal veio a esta comissão dizer que foi muito importante a alteração legislativa que permitia vender o banco às partes e agora já diz que o quer vender como um todo. Há aqui uma mudança na escolha. Aliás, essa mudança implica que aquele Conselho de Ministros virtual do domingo à tarde de dia 3 de agosto, afinal, não tivesse que ter sido realizado, porque tudo aparenta estar de acordo com a lei anterior. E estas mudanças, neste peso brutal de dinheiro público que está envolvido, devem merecer desta Comissão o acompanhamento. Não entroncam no que é a ação da Comissão de Inquérito, não tem a ver uma coisa com a outra, são com a análise que esta Comissão faz, quer do sistema financeiro, quer do novo banco, da sua visão estratégica, da ação que o Governo também tem lá, quer da gestão de dinheiros públicos, e por isso acreditamos que deva ser levada por diante estas audições. Sobre a outra proposta que está em cima da mesa, sobre a audição do Dr. Vítor Bento, devo dizer que nós a acompanhamos, achamos que essa porventura poderá ser aquela que poderia entroncar no âmbito da Comissão de Inquérito, mas mesmo assim, como temos dúvidas, não temos toda a certeza sobre isso, na dúvida deve-se fazer as audições, essa é a nossa perspectiva e assim também estaremos do lado dessa audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente, não tenho muito mais a acrescentar àquilo que está no requerimento apresentado pelo PCP, mas há uma questão que eu gostaria de salientar, que é o facto de esta administração, a anterior administração, se demitir, não por uma questão menor, mas por uma discordância de fundo assumida publicamente relativamente àquilo que é a estratégia do Governo relativamente à posse, neste caso à venda do novo banco. Há uma discordância de fundo e os administradores saem dizendo que esta venda deveria ocorrer num prazo mais dilatado, no sentido de criar condições, não sabemos exatamente quais ou quais os problemas existentes, e o Governo também já vindo a público, assumindo a posição de que pretende esta venda do novo banco o mais rapidamente possível. Há aqui uma discordância de fundo e era necessário esclarecer os motivos que levam, digamos, a administração, que foi nomeada há tão pouco tempo, apenas no mês de julho, há cerca de 2 meses, sair agora alegando que tem esta discordância de fundo, e nós gostaríamos, entendemos que é absolutamente necessário que o Governo seja ouvido, nomeadamente a Sra. Ministra das Finanças, sobre aquilo que são as intenções do Governo relativamente à venda do banco, mas mais do que importante que isso, relativamente aos timings que o Governo quer impor nesta decisão, que entram em conflito, em confronto direto com aquilo que é a intenção da administração agora cessante. E, portanto, entendemos que é uma audição urgente, necessária, para um cabal esclarecimento destas matérias.
Sr. Deputado João Galamba, não sei se pretende acrescentar algo ao requerimento oral.
A justificação da chamada de Vítor Bento é porque aparentemente houve uma alteração estratégica importante que teve consequências significativas para o banco, ao ponto de levar à admissão da administração recentemente empossada e na qual o Governo e o Governador do Banco de Portugal tinham apostado. E, em segundo lugar, porque, reiterando aquilo que dissemos aqui a semana passada, independentemente da Comissão de Inquérito, sobretudo tendo em conta que há hoje informações relevantes e relevantes para esta Comissão, estar a esperar por uma Comissão de Inquérito que tem um âmbito diferente e que não está a decorrer desde já, parece que a Comissão tinha todo o interesse em fazer estas audições, não podemos deixar o nosso trabalho de escrutínio do Governo e de outras entidades nesta matéria. Este é o trabalho desta Comissão e acho que não faz muito sentido abdicarmos dele só porque vai haver no futuro uma Comissão de Inquérito, tendo a Comissão de Inquérito um âmbito diferente, obviamente, do tipo de audições que temos nesta Comissão.
Bom, estão apresentados os requerimentos. Está aberto o debate. Sr. Deputado Borto Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de uma forma muito clara, o assunto do Banco Espírito Santo e os últimos desenvolvimentos são assuntos relevantes e que o Parlamento e a nossa Comissão que acompanha a evolução do sistema financeiro não podem ficar aliados. Pelo que nada temos a opor à realização destas audições e podemos, diria, subscrever o pedido para que elas ocorram, sem que subscreva o todo da exposição de motivos que acompanha algumas dos requerimentos, nomeadamente o requerimento do Bloco de Esquerda, mas o que interessa não é tanto os considerandos, é o objetivo final, que é a audição, que elas possam ocorrer. Com esta questão, Sr. Presidente, é que o assunto em causa é a apresentação da demissão por parte do Presidente do Conselho de Administração. Portanto, vamos dizer, o objeto da reunião e destas audições é o pedido de demissão, quais as razões que ele invoca, e ouvir o Governador do Banco de Portugal e o Governo, o Ministro das Finanças, sobre essa matéria, e não sobre, vamos dizer, sobre o assunto BES propriamente dito, sendo coerentes com aquilo que dissemos aqui a semana passada, visto que entendemos que essa matéria estará a ser, vai muito em breve, já no fim desta semana, com a votação que vai ocorrer na sexta-feira, vai ser acompanhada por uma comissão de inquérito. Portanto, neste pressuposto e com este objeto, nada a opor a estas reuniões e até sugerir, se me permite, que o Dr. Vítor Bento possa ser o primeiro para apresentar as razões e depois ouvir os outros membros já um pouco indiferente se o Governador ou se a Ministra de Estado das Finanças, é que às vezes a agenda do Governador de Portugal até é mais difícil que a da própria Ministra, encontrar depois ali um desiderato que possam ocorrer as outras duas. É só.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o CDS também não se oporá a estes pedidos de audição, a nenhum dos três, deixando só isto muito claro. Aquilo que nós temos dito sempre aqui é que não nos parece que seja sensato, nem sequer que seja uma boa utilização do tempo, estar a repetir diligências entre a COFAP e a futura Comissão de Inquérito, cujo objeto, tudo leva a crer, será muito alargado. Contudo, nós temos aqui um facto novo, a que me parece que o Parlamento não pode ficar alheio, e esse facto novo é a demissão desta administração. E o CDS, deste ponto de vista, considera que este esclarecimento, e através destas três audiências, é um esclarecimento pertinente e, obviamente, não nos oporemos a eles. Tanto mais que nos parece que é importante esclarecer, até porque de algumas coisas que eu vi, espero ter percebido mal, mas parecia que já havia aqui alguma confluência de opiniões entre aquilo que seriam as motivações mais ou menos assumidas da administração cessante e a opinião de alguns partidos mais à esquerda, ou que me parece que manifestamente até nem será o caso, e portanto nada melhor do que esclarecermos as coisas até ao fim sobre esta questão de demissão. Sobre a questão do BES como um todo e tudo o que aconteceu, aí teremos que esclarecer na comissão de inquérito, que também espero que comece o mais breve trecho possível.
Bom, então parece-me que temos aqui um consenso sobre a realização das três audições, um pouco uma recomendação. Pelo menos entenda assim, que o Dr. Vítor Bento seja o primeiro a ser ouvido. É assim, Sr. Deputado Duarte Pacheco? É um pouco uma recomendação, tentativa, que o Dr. Vítor Bento seja o primeiro a ser ouvido. Mas, enfim, se houver aqui dificuldades, voltaremos a falar, entretanto, informalmente, não é? Muito bem. Então, está... Eu gostaria aqui já agora tratássemos duas pequenas questões que têm a ver com as nossas próximas reuniões. A bem-de-eficácia... da eficácia dos trabalhos. Amanhã nós vamos ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o relatório sobre a fraude e evasão fiscal, que foi apresentado final de junho, no último dia de junho, e que tem vindo a... Bom, podemos aqui tentar estabelecer um modelo relativamente simplificado, tipo duas rondas apenas, com resposta em conjunto em ambas as rondas, senhores deputados? A audição amanhã do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Duas rondas, era isso que eu estava a propor. E as respostas podem ser em conjunto nas duas rondas ou na primeira com resposta em... Peço desculpa. Sr. Deputado, possa...
Pensamos que possa ser um modelo simplificado de uma primeira ronda com resposta individualizada e uma necessidade de uma, se se verificar, de uma segunda ronda e aí sim... Se
mas ocorrer. A primeira de 8 minutos nos termos habituais ou poderá ser apenas 5?
Eu diria que era melhor que pudesse ser com resposta individualizada. Ah, no tempo, sim, talvez se possa reduzir.
Então, pronto, primeira ronda, 5 minutos. Então, duas rondas, a primeira de 5 minutos, a segunda de 3. com resposta em conjunto na segunda, bem, eventualmente perguntas de dois minutos, estamos de acordo com isso. Uma segunda questão do mesmo tipo, que me foi colocada pelo nosso colega Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, é assim que se chama. Para a semana vamos ouvir o grupo de trabalho sobre fiscalidade verde, que é também uma audição que foi já aprovada em julho. A reunião será em conjunto com a Comissão de Economia e com convite à Comissão de Ambiente, nessa, ambiente, poder local e ordenamento, mas enfim, na frente ambiente, como compreendem. Também aqui pedem-me, no fundo, informação atempada. Eu disse, bom, nós temos regras de audição, normais, não é? Mas podemos aqui, se houver algum ajustamento, darei conhecimento disso. Podemos fazer aqui o quê? Duas rondas, mas aí com uma primeira de 8 minutos? Até pode haver necessidade de intervenção de deputados de várias comissões, não é? Há aqui várias óticas de ver a questão. Primeira ronda de 8 minutos, segunda de 5, não é? Enfim.
Só
duas em princípio. Uma terceira, só se acontecer alguma coisa muito... Primeira individualizada. Estamos de acordo e daríamos isso conhecimento disso ao...
Sr. Presidente.
Economia convoca, portanto é reunião conjunta, o ambiente acho que não convoca, mas estão convidados para participar. Portanto, em princípio, poderemos juntar 3 comissões.
Sr. Deputado, na segunda ronda de 5 minutos, resposta em conjunto e com a possibilidade de perguntas de deputados de 2 minutos.
Isso há sempre, isso é um direito básico nesta comissão. Pronto, estamos de acordo. Eu não tenho nenhum outro assunto, não é? Sendo assim, daríamos nota aos nossos convidados destas regras para amanhã e para a próxima semana. Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado Duarte Pacheco, pede ainda a palavra.
Sr. Presidente, só para... Aliás, estamos aqui a olhar também para a agenda da manhã. Se já teve alguma resposta da primeira comissão face à outra questão, para poder saber...
Como até é ao que... momento, não. Se chegar, entretanto... Enfim.
Ah, certo.
Questão da votação do relatório sobre a petição do CTT.
Nós acordámos por pedir à primeira comissão que nos desse a sua o parecer, vamos dizer, da interpretação do regimento, era só para preparar a reunião da manhã.
Ainda não há, até ao momento, não há resposta. Então, até amanhã. Boa tarde a todos.